Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras, colaboradores da casa. Boa noite, imprensa escrita, imprensa falada. Boa noite aos nossos internautas. Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, reúne-se esta casa nesta noite, dia 10 de maio de 2021, para os trabalhos da 15ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura para esta data regimentalmente convocada. A senhora primeira secretária fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Denilton Rocha dos Santos, Elissandro da Silva Leite.
Presente.
Inês Luísa Félix da Costa.
Presente.
Geisele Renata Rosada.
Presente.
José Eduardo Bombonatti.
Presente.
José Eduardo de Campos Pacheco. Marcos Sabino Fernandes.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Odésio de Jesus Ferraz.
Presente.
Paloma Tatiane da Silva. Presente. Juan Henrique Pellegrini Brajão.
Presente.
Tiago Júnior Anésio Brajão.
Presente.
Vinícius Scarce.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimentos, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional.
Thank you.
De acordo com a resolução 316/2007.
Senhor Anderson, presidente.
Pois não.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio em nome da família Escarso, pela minha tia Zenaide Escarso, mãe do ex-vereador Matheus Escarso, que veio a falecer nesse último final de semana.
Claro, cedido. Meu sentimento a toda a família do nosso amigo ex-vereador Matheus e também sentimento a todos que têm perdido seus entes queridos. De acordo com a resolução 316/2007, fica dispensada a leitura da ata da 14ª sessão ordinária, da 3ª sessão ordinária, ficando a mesma aprovada por todos os vereadores, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. Senhora Primeira Secretária. Fará a leitura da matéria que consta no expediente.
Projeto de Lei número 063/2021 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Capivari para o período de 2022 a 2025, consubstanciado no ofício número 065/2021, anexo disponíveis na Diretoria Legislativa.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 064/2021 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências, consubstanciado no ofício número 066/2021.
As comissões para dar os pareceres.
Requerimento número 303/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre revitalização do centro veicular Romário Dati no Rossi.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 304/2021 dos vereadores José Eduardo de Campos Pacheco, Juan Henrique Pellegrini Brejão e Vinícius Escarso ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre atuais condições da máquina varredeira.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 305/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre a entrega domiciliar de medicamentos, alimentos e insumos às pessoas com deficiências ou dificuldades de locomoção.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 306/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre a instalação de brinquedos adaptados nos playgrounds do Parque Ecológico e da Praça Rodrigues de Abreu.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 307/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre a quantidade de exames de mamografia realizados fora do município, entre outras informações.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 308/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva, excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre o número de mulheres que aguardam na fila para realizar exame de mamografia.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 309/2021, da vereadora Inês Luísa Félix da Costa ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre estudo sobre as famílias residentes do bairro Santa Teresa d'Ávila.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 310/2021, do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre projetos de divulgação de Tarsila do Amaral, considerando a proximidade do centenário da Semana de Arte Moderna.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 311/2021, do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre reparo da ponte da rua Francisco Lembro, que liga os bairros Estação à Nova Aparecida.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 312/2021, do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre o trecho final da rua Vitor Lembro, no Padovani.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 313/2021, do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre melhorias no campinho de futebol do bairro Jardim Branil.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 314/2021, do vereador Marcos Sabino Fernandes, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre troca de lâmpadas queimadas na rua Luiz Pagotto, no bairro São João Batista.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 315/2021, do vereador José Eduardo Bombonatti, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre conserto da malha asfáltica do trecho acessório da Alameda Faustina Franca Nequino, na entrada do bairro São Luís.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 316/2021, do vereador José Eduardo Bombonatti, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre a existência de repasses para a Casa da Sopa, entre outras informações.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 317/2021, do vereador José Eduardo Bombonatti, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre vacinação para os portadores do transtorno do espectro autista contra o novo coronavírus.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 318/2021, do vereador José Eduardo Bombonatti, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre database dos servidores públicos municipais.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 319/2021, do vereador José Eduardo Bombonatti, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre a existência de contrato com a empresa DNP Terraplanagem, dentre outras informações.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 320/2021, do vereador José Eduardo Bombonatti, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre a criação de projetos que disponibilizaria servidores de educação física e uma estrutura nas quadras esportivas do município para a reabilitação de pessoas em recuperação do novo coronavírus por meio de atividades físicas supervisionadas.
A ordem do dia da próxima sessão.
Indicação ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador José Eduardo de Campos Pacheco. Número 424/2021 indica novo local para a realização dos exames de autoescolas devido à péssima condição do atual.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicação ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria da vereadora Paloma Tatiane da Silva. Número 425/2021 indica a reforma do prédio do setor de transportes, em especial o banheiro e a cozinha.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicação ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão. Número 426/2021 indica um projeto de lei para parcelamento do habite para regularizações ou para novas construções.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicação ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador Marcos Sabino Fernandes. Número 427/2021 indica instalação de lombada na rua Valdemar Estênico, no São João.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria da vereadora Inês Luísa Félix da Costa. Número 428/2021 indica transformar área na rua José Estênico, no Engenho Velho, em local de lazer e caminhada. Número 429/2021 indica implantar uma rotatória na Estrada da Pedreira, saindo do Santa Teresa d'Ávila. Número 430/2021 indica estudos para melhorar o intenso fluxo de veículos na rua Sinharinha Frota, no centro. Número 431/2021 indica a construção de um calçadão na entrada da futura creche do Santa Teresa d'Ávila. Número 432/2021 indica plano de ações para combater enchentes e alagamentos na cidade.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicação ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador Nelson de Souza Soares. Número 433/2021 indica limpeza e instalação de placas de proibido jogar lixo em entulho nos pontos de maior descarte irregular do município, bem como campanha de conscientização sobre o tema.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador Juan Henrique Pellegrini Brejão. Número 434/2021 indica a colocação de lombada na rua Doutor José Angelim, número 79, no Jardim Imperial. Número 435/2021 indica instalar rede de proteção no campinho de futebol do bairro Jardim Branil. Número 436/2021 indica molhar as ruas do bairro Bosque dos Pinheiros por meio de caminhão-pipa.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador Odésio de Jesus Ferraz. Número 437/2021 indica recapeamento asfáltico na rua Ermantino Correia Gaurão, bairro Nova Aparecida. Número 438/2021 indica troca de placas de nomes de ruas no bairro Nova Aparecida. Número 439/2021 indica incluir profissionais de educação física nas próximas etapas de vacinação contra o novo coronavírus.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador José Eduardo Bombonatti. Número 440/2021 indica conserto da malha asfáltica do trecho acessório da Alameda Faustina Franca-Niquino na entrada do bairro São Luís. Número 441/2021 indica a criação de um projeto que disponibilizaria servidores de educação física e uma estrutura nas quadras esportivas do município para a reabilitação das pessoas em recuperação do novo coronavírus por meio de atividades físicas supervisionadas.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Ofícios diversos. Ofício número 49/2021 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari, SAI, encaminhando relação dos contribuintes da Santa Casa referente ao mês de abril de 2021. Ofício número 067/2021 da Prefeitura Municipal de Capivari, informando sobre a audiência pública na data de 26 de maio de 2021, às 16 horas, para apresentação dos demonstrativos de cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Ofícios recebidos da Secretaria Municipal de Governo. Número 298/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento número 246/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva. Número 299/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento número 253/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos. Número 300 2021, encaminhando resposta ao requerimento número 254/2021 da vereadora Geisele Renata Rosada sobre limpeza do córrego Chiquinho Quadros. Número 301/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 255/2021 da vereadora Geisele Renata Rosada sobre limpeza de terrenos do bairro Gênova. Número 302/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 257/2021 da vereadora Geisele Renata Rosada sobre fiscalização de terrenos do bairro Gênova. Número 303/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 192/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre contêineres de lixo. Número 304/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 193/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre localização de contêineres de lixo. Número 305/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 194/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre disponibilizar mais contêineres de lixo. Número 306/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 236/2021 do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão sobre mapa cultural da Zona Azul, Zona Rural. Número 307/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 229/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos sobre departamento Promemória. Número 308/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 216/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco sobre esgoto da rua Sebastião Castro Neves. Número 309/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 248/2021 do vereador Marcos Sabino Fernandes sobre sinalização da rua Olavo Bilac. Número 310/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 249/2021 do vereador Marcos Sabino Fernandes sobre manutenção da via da antiga FEPASA. Número 311/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 270/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre censo de Capivari. Número 312/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento número 244/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti. Número 313/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 243/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre extensão da rua Padre Fabiano. Número 314/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 222/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre propriedade do terreno do Parque Ecológico. Número 315/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 266/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre trâmite de proposituras. Número 316/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 271/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre profissionais de educação. Número 317/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 200/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre fiscalização de repartições públicas. Número 319/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 205/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre valores recebidos do SAI em 2020. Número 320/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 241/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre rampa no posto de saúde do Engenho Velho. Número 321/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 262/2021 das vereadoras Geisele Renata Rosada e Paloma Tatiana da Silva sobre projetos da Secretaria da Pessoa com Deficiência para 2021. número 322/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 263/2021, das vereadoras Geisele Renata Rosada e Paloma Tatiane da Silva, sobre o objetivo da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Número 323/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 264/2021, das vereadoras Geisele Renata Rosada e Paloma Tatiane da Silva, sobre verba da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Número 324/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 268/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre responsabilidade de iluminação pública. Número 325/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 269/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre iluminação na rua Francisco Lobo de Melo. Número 326/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 280/2021 do vereador Odésio de Jesus Ferraz sobre o pagamento da Zona Azul. Número 327/2021, prorrogação de 15 dias para responder ao requerimento número 259/2021 do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão. Número 328/2021, encaminhando resposta ao requerimento número 187/2021 do vereador Marcos Sabino Fernandes sobre vala aberta na rua José Causa. Ofício número 058/2021 do Poder Legislativo Municipal, encaminhando para conhecimento a disponibilização do balancete desta Câmara Municipal pertinente ao mês de abril de 2021, disponível na Diretoria Legislativa.
Cópia distribuída aos senhores vereadores. Arquive-se.
Moção de apoio número 017/2021, de autoria dos vereadores Denilton Rocha dos Santos e Vinícius Escarço, com apoio dos demais pares, ao excelentíssimo presidente do Senado Federal e Câmara dos Deputados, pelos esforços em aprovar o PL 2564/2020, que visa instituir o piso salarial nacional para profissionais da área de enfermagem.
Em discussão única, moção de apoio 017/2021. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Moção de apoio número 018/2021, de autoria da vereadora Gisele Renata Rosada, com apoio dos demais pares, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na pessoa de seu presidente, pelos esforços em aprovar o PL 670/2020, que visa trazer melhorias à lei que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Em discussão única, moção de apoio 018/2021. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam queiram se manifestar. Moção de apoio 018/2021, aprovado por todos os vereadores.
Moção de pesar número 019/2021, de autoria do vereador José Eduardo de Campos Pacheco, com apoio dos demais pares, pelo falecimento do senhor João Luiz Rossi.
Em discussão única, moção de pesar 019/2021. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de pesar 019/2021, aprovado por todos os vereadores.
Moção de pesar número 020/2021, de autoria do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão, com apoio dos demais pares, aos familiares dos jovens falecidos, Maria Eduarda Moreira, Beatriz da Silva Zanetti e o Erickson Pedro Lima da Silva.
Em discussão única, moção de pesar 020/2021. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de pesar 022/2021, aprovado por todos os vereadores presentes.
Moção de protesto número 021/2021, de autoria do vereador José Eduardo Bombonatti, com apoio dos demais pares, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na pessoa de seu presidente, contra a tramitação em urgência e aprovação do PL 251/2021, que cria unidades regionais de saneamento básico de forma precoce, sem disposições federais necessárias, propositura em conformidade com o estabelecido em reunião com os consórcios PCJ.
Em discussão única, moção de protesto 021/2021. Em votação, os que discordam queiram se manifestar. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam queiram se manifestar. Moção de protesto 021/2021. Aprovado por todos os vereadores presentes.
É o que consta na pauta do expediente, senhor presidente.
Declaro livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Denilton Rocha dos Santos.
Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Gostaria de oferecer essa sessão ao seu Zé, oferecer essa sessão à família Scars, né, pela perca da dona Zenaide, pessoa na qual tinha um coração enorme, mãe do ex-vereador Matheus, combativo, atuante de nosso município, né? Gostaria de oferecer essa sessão a essa família, na qual tenho até uma amizade particular. Senhor presidente, o que me trouxe à tribuna hoje são alguns assuntos de extrema importância. Um deles é a bandeira que levantamos, a educação. E hoje acabei marcando uma agenda para discutir tal assunto com o prefeito municipal e até gostaria de colocar em pauta, até para ficar registrado aqui em tribuna, né, cobrar novamente o secretário de Educação sobre a gestão participativa. Acho que é de extrema importância, até para elucidar alguns pontos aos professores. A gestão participativa é um meio, né, de não só de cobrança, mas também para apontar as coisas benéficas que vêm acontecendo na educação. E eu acho de extrema importância que a gestão participativa, né, seja instituída o quanto antes, mesmo porque a gente já vai fazer quase 5 meses. E na primeira reunião que tive com o Rafael, ele falou que ia providenciar isso. Então, assim, eu fico... Estou aqui, represento essa classe, na qual eu faço parte também, e eu acho de extrema importância que a gestão participativa seja instituída. O intuito dessa gestão, né, a própria nomenclatura disso, é fazer com que os professores possam opinar nos melhores desígnios da educação. Ela é extremamente opinativa e importante para que a educação do município, principalmente nesse período de pandemia, evolua. Outra questão que eu queria trazer aqui é sobre a equiparação salarial. Para quem não sabe, equiparação salarial, mais uma vez, a própria nomenclatura diz, né, é um acerto no salário dos professores. Existem professores dentro da mesma categoria, existe uma discrepância de cada profissional. Eu tenho algumas sugestões para trazer ao jurídico, né, do Poder Executivo, para que isso seja o quanto antes elaborado, estudado, né? E é uma das pautas que nós levaremos para o chefe do Poder Executivo. Entendo também que seria o momento de fazer essa justiça para os professores que tanto vêm reivindicando, né, essa equiparação. Bom, outro assunto que pretendemos levar, né, é a respeito do Covid. Eu fui procurado por alguns professores e eu gostaria de saber quais são os procedimentos que estão sendo adotados, né, quando algum professor ou algum profissional da educação é contagiado pela doença. Eu me preocupo bastante, né, eu recebi o telefonema de uma das professoras que alegaram que manusearam esse material, né? Material esse que é entregue aos alunos. Então, eu queria saber, de fato, se foi entregue, se não foi entregue, quais são os procedimentos. Então, acho que é de extrema importância que isso seja elucidado. Bom, outro assunto que eu queria abordar, né? Eu farei também um requerimento, né, sobre o acesso de internet nas escolas. Então, a gente vai questionar isso nas escolas e nas creches. Eu, conversando com essas mesmas professoras, elas falaram para mim que estão indo para a escola 3 dias por semana e tem creche que não tem acesso à internet. Então, se tivesse acesso à internet, o que eu enxergo? Eles poderiam ali estar usando desse meio para poder preparar suas aulas, fazer uma pesquisa, baixar um vídeo para essas pessoas, né? Então, eu considero que é de extrema importância que isso seja sanado. E aproveitando o ensejo, se caso exista o serviço, eu gostaria de saber quem é a empresa que fornece o serviço, quantos megas, qual é a velocidade dessa internet. Eu acho que é de extrema importância que nós saibamos para que os profissionais tenham condições aí de fazer os seus vídeos, tenham condições de trabalhar dentro das escolas com o mínimo possível de estrutura. Outra discussão nessa reunião que nós tivemos foi a respeito dos livros didáticos. Tem alguns alunos que não receberam livros didáticos, eu gostaria muito de saber, e essa é mais uma reivindicação que levarei para o Poder Executivo, né? Pelo que entendi, a grande maioria da sala de aula tem livro didático e alguns alunos não têm livro didático, né? É algo que nos preocupa, mesmo porque se nós estivéssemos em aula presencial, você imaginem só, né? Tem 25 alunos na sala de aula e vão supor aí que 3 alunos não têm, né? Eu considero extremamente constrangedor. Eu não ia gostar que meu filho não tivesse material e outros amiguinhos tivessem material. Apesar que eu conheço bem a rede, conheço bem os professores, eles sempre acabam dando um jeito aí de tirar cópia e dentro dessas lacunas sanar esse problema, porém, acho que nada melhor. Se o outro aluno está com o livro didático na mão, né, com capa, colorido, o outro também merece, né, e é uma situação que eu vivenciava isso na escola particular, por exemplo. Vinha o número contado, né, de material didático, e aí entrava um aluno novo, não tinha o material reserva ali, e aquele aluno ia estudando com xerox preto e branco, né? E muitas das ilustrações precisam ser coloridas. Então, é um dos pontos que eu queria abordar aqui. Abordar e levar para o Poder Executivo nessa reunião de quarta-feira. Bom, outro assunto, isso demanda um estudo, mas eu gostaria que o Poder Executivo pensasse com carinho de um auxílio transporte para esses professores que se locomovem de uma escola para outra, de mais de 2 escolas, né? Eu acho de extrema importância, muitos professores estão deixando aí seu salário, né, nesse translado, ajudaria muito, né? Tem alguns municípios que praticam isso e eu acho que seria de extrema importância e a gente poderia discutir isso. Então, vou levar essa reivindicação para o Poder Executivo. Bom, posteriormente o Tiago vai fazer uma melhor explanação acerca desse assunto. Fizemos também uma reunião com as páginas, né? Devido à limitação do espaço, devido aos critérios estabelecidos pela Câmara, nós pudemos fazer apenas com 5 das páginas, mas que representaram, né, as 42 páginas da rede. E aí elas vão trazer uma pauta de reivindicação para nós. E espero, dentro em breve, também poder estar conversando com o secretário de Educação acerca desse assunto. A pauta é vasta, é longa, mas eu gostaria de deixar registrado aqui, mas posteriormente o Tiago vai poder conversar mais a respeito disso com vocês. Pois bem, a pauta de educação era essa. Eu agradeço também ao Poder Executivo por atender rapidamente essa agenda. Bom, outro assunto que me trouxe aqui, acho que nós tivemos uma sessão extraordinária, muito cordial, né? No sentido de que as contas municipais acabaram sendo rejeitadas pela soberania do plenário. E eu acho importante a democracia. A democracia é de extrema importância. E pautado na entrevista que o próprio prefeito Rodrigo deu na rádio, colocando em xeque, né, o trabalho que as comissões fizeram de forma árdua, né, se debruçaram aí nas contas do exercício 2016, eu não podia deixar de vir aqui, primeiramente, elogiar o trabalho das comissões, né, elogiar aqui o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, o vereador José Eduardo de Campos Pacheco, elogiar o relator Vinícius Scarso, né, que também debruçou, e elogiar o vereador e secretário Tiago Brajão. Elogiar o presidente, né, das comissões de Justiça e Redação, Juan Henrique, e elogiar o Sandro, secretário de nossa comissão também. E por que eu faço essa ressalva? Porque até mesmo nas comissões as nossas conversas, algumas foram divergentes, né? E nem por isso nós atacamos uns aos outros. Existiam percepções e análises nas quais nós não nos furtamos, né, de fazer. Bom, o prefeito alega, né, na rádio que nós não demos o direito pleno de defesa para ele. E aí, na própria rádio, fiz questão de levar o regimento interno. Só um minuto, presidente. Fiz questão de levar o regimento interno, no qual é onde a gente é regido, né? E o regimento interno reza que nós, né, recebemos essa conta e em 90 dias nós temos para fazer essa análise, além de fazer essa análise, está à disposição da população. Bom, em uma das reuniões da comissão, o vereador Sandro também entrou em contato, né, deixa aqui, não me deixam mentir, né, entrou em contato com o prefeito, que prontamente também veio às comissões fazer sua defesa. Né. Se todo mundo se recorda, foi isso que aconteceu. Bom, mais uma das alegações do prefeito foi a que haviam vereadores que não tinham certeza do que iriam votar porque não tiveram oportunidade de ter acesso à defesa. Só um minuto, senhor presidente. Esse assunto é muito importante.
Concedido.
E colocando em xeque também a idoneidade de todos os vereadores, né? E eu gostaria muito, senhor presidente, se algum, até concedo a parte, saber se algum vereador tinha dúvida do que ia votar ou se não tinha essas informações. Deixem aberto para alguém fazer a parte, se quiser. Pois bem, deixo aberto. Se alguém quiser falar, não tem problema algum. Bom, eu acredito que não, senhor presidente. Explico por quê. Aqui está a convocação e acho que ninguém assina nada sem saber. Né? Isso é fala do prefeito, tá? Não é fala de ninguém aqui dentro. né? O prefeito falou na rádio que tinha gente que não tinha informação suficiente. E aqui está a convocação. E na convocação tem os pareceres e a defesa de ambos, tanto do vice-prefeito Vitor e do prefeito Rodrigo. Então eu queria deixar claro esses pontos. Queria deixar claro aqui para o senhor prefeito que houve 4 apontamentos. Desses 4 apontamentos, alguns já eram recorrentes da outra conta. Eu tinha mais coisas para explanar, senhor presidente, mas eu queria deixar claro, e é esse outro apontamento meu, particular aqui, que é um parecer, né, da conta de 2011, do ano do exercício de 2008, onde o próprio ex-prefeito Rodrigo era o relator da comissão. Ele se resume em uma página só, aqui não consta nem defesa, eu sei que ele está assistindo, né, porque ele gosta de assistir a sessão, aqui não consta nem defesa, né, um parecer de uma folha, que é algo que ele questionou, o nosso parecer, que foi todo balizado no Tribunal de Contas e consta a defesa dele. Então, assim, o que nos entristece muito é esse mecanismo do ex-prefeito Rodrigo. E qual seria esse mecanismo? De sempre terceirizar a culpa para alguém. É esse o mecanismo que ele adotou sempre. Sempre terceirizar a culpa para alguém. Só que a escolha de construir estádio é dele. A escolha de manter os comissionados na ocasião para não perder a eleição foi dele. Entre outras coisas que ele podia. A escolha de fazer o lendo no parque foi escolha dele, não minha. Foi tudo escolha dele. E aí, reitero aqui. Reitero, viu, senhor presidente? O trabalho das comissões foi feito de forma ilibada. De forma minuciosa. Bom, quando o senhor questiona... Vou concluir, senhor presidente.
O senhor tem mais um minuto.
Quando o senhor questiona a idoneidade dessa casa, ou de qualquer vereador, ou de qualquer comissão, queria reiterar que eu, particularmente, não usei vídeo de pessoas com paralisia cerebral para comover a casa. Eu não usei vídeo com pessoas com deficiência para comover a casa. É isso que eu queria deixar bem claro. Lembrando o senhor, que o senhor tinha que vir aqui para fazer uma defesa oral. E o senhor expôs um vídeo aqui de campanha para se livrar da reprovação do Tribunal de Contas e da reprovação dessa casa. Então o senhor não foi só reprovado pela casa. Tem que ressaltar que o senhor foi reprovado pelo Tribunal de Contas e pela casa. No mais aí, senhor presidente, muito obrigado. E me desculpe por exceder o tempo, mas o assunto era importante.
Com a palavra, senhor presidente.
Por gentileza, Célia. Concedido. Livre a tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, aos colaboradores da casa, ao pessoal que está nos acompanhando. Hoje eu quero falar um pouquinho da moção de apoio que foi feita por essa casa, onde o qual eu pedi, e os demais vereadores também estão apoiando, que é a moção de apoio para a Lesp, para que os deputados estaduais votem onde está sendo tramitado uma lei, a 630, da deputada Valéria Bolsonaro, onde que a lei indica, assim aprovada, que os alunos autistas tenham acompanhamento de profissionais acadêmicos, ou seja, professores especiais, para que eles sejam acompanhados na sala de aula. Hoje é feito isso, porém, é pedido judicialmente, não é uma forma comum de conseguir um profissional da saúde para acompanhar essas crianças, porque os autistas, todo mundo sabe, têm um transtorno no qual eles realmente não acompanham as demais crianças. Então, precisa sim de um profissional da saúde especializado para que consiga aí, eles tenham um acompanhamento melhor, um aprendizado melhor. Então, agradeço os demais vereadores com que participaram dessa moção. Quero falar também que amanhã começa a vacina da gripe, para as pessoas de 60 anos ou mais e profissionais da educação. Então, a partir de amanhã, nos postos e no posto de saúde da vacinação, né, no centro de vacinação, acontecerá a partir de amanhã a vacinação da gripe de 60 anos ou mais e profissionais da educação, todos. E também sábado vai ter o dia D da vacinação da gripe, onde vão ser vacinados todas as pessoas prioritárias que já foram divulgadas da gripe, e entra também essas pessoas de 60 anos ou mais e profissional da educação. Quero também aqui deixar bem claro que hoje foi divulgado a vacinação da Covid, que vai começar quinta-feira. Deixa eu pegar bem de pertinho para passar para vocês certinho. E também vai estar em todas as redes sociais. Já está, né? Lembrando que não são todas as pessoas com comorbidade que vão poder vacinar. Serão elas a de 55 anos a 59 anos com comorbidade. Pessoa com deficiência vai poder vacinar? Vai, Célia, mas tem que ter 55 anos a 59 anos que recebam BPC, que é o benefício. Pessoas de 18 a 59 anos vão poder vacinar, Célia? Vai poder. São elas: síndrome de Down, as grávidas com comorbidades, mulheres que já tiveram bebê há 45 dias atrás, com comorbidade, e transplantados. Transplantados também vão poder receber. Precisa do laudo, Célia? Precisa do formulário? Precisa. Quem faz tratamento do SUS pode procurar o posto de saúde, onde eles vão providenciar, porque o formulário é padrão. Não é uma simples receita, um simples atestado, que vai poder vacinar essas pessoas de comorbidade. Esse formulário também está disponível, e todas as comorbidades que estão disponíveis no site da prefeitura, onde é capivari.sp.gov.br, lá estão todas as comorbidades. Pode estar comorbidade? Não sei. Entra lá, que está tudo explicadinho. E também tem o formulário quem faz o tratamento particular. Ou seja, quem tem seu médico e já faz seu tratamento, então você imprime esse formulário e dá para o seu médico preencher. Só pode ser com o formulário específico que a prefeitura está cedendo. E também quero ressaltar aqui que quarta-feira tem uma reunião com o prefeito, o senhor presidente e demais colegas, onde nós vamos discutir duas PLs. Uma PL é sobre a carteirinha do autismo, onde vai ser confeccionado na cidade de Capivari, onde qual essa carteirinha pode facilitar as pessoas com autismo aí em vários setores. E também a outra PL é a isenção de IPTU para as pessoas com deficiência. Aí vai ter toda uma regra, tudo certinho. Em breve aí a gente vai entrar com essas PLs, no qual estou muito contente. Quarta-feira eu vou discutir isso com o prefeito e já trago para vocês nas próximas sessões. Do mais é isso. Também quero lembrar, senhor presidente, da dengue. Estamos com um número alto de dengue, um número de internações alta da dengue, junto com a Covid, junto com a gripe. Então, a vacina da gripe está aí, a vacina da Covid está aí. Então, vamos nos precavir com a vacinação e também com a proteção. Tá bom? Quero também deixar um abraço para todos os familiares das pessoas que, né, que se foram esse final de semana foram 5, no qual deixo meu abraço para todas elas. Do mais é só isso, muito obrigada e boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Lisandro da Silva Leite.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, a mesa, os demais vereadores que nos acompanham. A minha vinda na tribuna hoje é para comunicar que nessa quarta-feira entramos em contato com o deputado Carlos Sampaio, né? E antes disso já quero agradecer o deputado e o ex-prefeito Rodrigo por estar caminhando essa ligação para a gente, intermediando os assuntos. Juntamente eu e o Odésio aí, entramos em contato com o deputado, discutimos vários assuntos, né, importantes para o nosso município. Um deles foi a saúde. Ontem a gente pediu mais recursos para estar ajudando para a Santa Casa, e ele logo se prontificou e está passando essa ajuda para a gente. Então, durante essa semana aqui, a gente vai voltar a se falar de novo, e em breve a gente vai ter novidade aí. Né? E já agradecer ao deputado, que é bem atuante aqui no município de Capivari, né? Sempre passando os grandes recursos aqui para a gente. Agradecer aí. Também aproveitar, não deixar de falar sobre o assunto do ecoponto, né? Onde que todos aí já acompanhou o incêndio que foi acontecido lá no ecoponto dos Garibaldi, que vou juntar de novo juntamente com o prefeito Vitor para a gente estar discutindo, que é um dos assuntos que estou batendo em cima direto aí com ele, e ele está me ajudando, dando atenção, estamos correndo atrás. Não pode deixar um lugar daquele com fácil acesso. Já bati, já falei aqui na tribuna, falando sobre fechar aquilo lá, possível fechar, pôr uma portaria, porque hoje tem muito um acesso muito fácil, alguém pode estar indo lá, pôr fogo. Imagine ali no ecoponto Castellani, as casas muito em cima, se acontece um incêndio ali, igual foi feito no dos Garibaldi, o transtorno seria bem maior, né? Então já entrei em contato com o Vitor, a gente vai estar reunindo de novo para tentar tirar esse problema aqui da nossa população. O demais é só, e uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Vinícius Escarço.
Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, nobres colegas vereadores, boa noite também aos colaboradores da casa e boa noite a você que nos acompanha em mais essa sessão ordinária. Bom, já de imediato gostaria de agradecer aos nobres pares sobre a aprovação da moção de apoio a Lei 2564-2020, no qual abordei na semana passada, no qual essa moção fiz em apoio junto com o vereador Denilton. E após também a publicidade que demos a essa lei que está em tramitação, fui também procurado por algumas outras pessoas, em especial os farmacêuticos, também sobre a questão do PL 1559-2021. Que foi protocolado no dia 27/4, é um projeto de lei recente também, está no início da tramitação, a âmbito federal. E também quero deixar aqui o meu apoio, solicitando também a casa para realizar essa moção de apoio também ao PL 1559-2021, no qual conversei com o Denilton também, estaremos fazendo essa moção de apoio, para que esse IPL possa dar andamento, para que esse IPL possa ser votado e que possa instituir o piso salarial também aos farmacêuticos, que da mesma forma, quando a gente fala de saúde, de toda a valorização que merecem, os farmacêuticos também merecem essa valorização. Então eu deixo aqui o meu posicionamento. Também gostaria de falar um pouquinho sobre uma visita que fizemos a Barueri junto com o vereador Juan Henrique e também com o vereador José Eduardo de Campos Pacheco, no qual fomos convidados pelo Zé Pacheco e fomos conhecer um pouquinho de como que funciona o legislativo municipal lá da cidade de Barueri. E também conhecemos o secretário de Indústria e Comércio. E, então, pudemos nos reunir com ele, entender um pouquinho como que funciona as questões, abrir um pouco mais a mente, entender essa sistemática do que ocorre dentro de uma cidade tão bem desenvolvida como é Barueri. E isso agregou muito para todos nós. Creio que os nobres pares também vão, vão acabar falando um pouquinho mais sobre, sobre esse tema. E um outro tema que eu gostaria de abordar rapidamente também é declarar aí o apoio à fala do Denilton sobre tudo o que aconteceu na última sessão extraordinária, na última quinta-feira, no qual votamos as contas de 2016. E, infelizmente, fiquei muito entristecido com a fala na sexta-feira, com a entrevista, né, na sexta-feira do ex-prefeito, junto à Rádio Raiz, no qual já quero agradecer também ao Carlão e aos demais representantes da rádio por ter nos dado esse direito de resposta, né? Porque quando fomos citados que não fizemos o nosso, resumidamente, né, o significado é que não fizemos o nosso trabalho da forma correta, né, Denilton? Então, isso deixa muito entristecido, porque o presidente da Comissão de Finanças está aí também, e o da Comissão de Justiça e Redação, quantas reuniões fizemos, né? Quantas vezes conversamos, nos reunimos. Realmente, eu achei muito desnecessário isso daí. Então, quer dizer que o trabalho só é feito quando se pensa da mesma forma do que o ex-prefeito? Então, o trabalho ele só é feito se nós tivéssemos aí feito um parecer favorável, né, Denilton?
Você concede uma parte, verdade?
Com certeza.
Eu gosto de fazer esse adendo ainda. Muito engraçado ele ter mudado de opinião, né? No passado, ele fez um parecer muito raso e superficial, né? Votou favorável ao Tribunal de Contas e agora acho que ele mudou um pouco, né? O Nelson, inclusive, já era vereador na ocasião, né? Está aqui de testemunha, pode reafirmar. Mas pega aqui um parecer de uma página, ele questiona, né, o parecer nosso, né, quantidade de página. E o pior disso é pensar, né, que formalmente não existe quantidade de página para um parecer.
Exatamente.
Né, desde que nós, lembrando que nós levamos muito a sério e trabalhamos de forma minuciosa em cima das contas. Né? Mas assim, é hilário como a pessoa se torna contraditória, né? Está aqui o parecer, um parecer de uma folha, de uma página, né, não levando nem em consideração a defesa. Pode ser que o prefeito Carlos Borsari não tenha feito a defesa nas comissões, mas aqui ele ainda teve a oportunidade de se defender, mas eu agradeço pela parte. Mas é bom enfatizar isso, né?
Tem, só para deixar bem claro mesmo, a minha insatisfação relacionada a esse posicionamento, né, que, no qual respeito o ex-prefeito, tenho o maior respeito, mas a partir do momento quando coloca em xeque o trabalho das comissões, e em especial também o trabalho dos relatores, no qual eu tenho o orgulho em fazer parte na Comissão de Finanças e Orçamento como relator, quando tem esse comentário desnecessário, eu me sinto na obrigação de vir aqui esclarecer à população de que esse trabalho foi feito da melhor maneira possível, tanto eu quanto o Denilton, como todos da comissão, inclusive os votos em separado. Eu tenho certeza que todo o posicionamento foi coerente conforme a linha de pensamento de cada um, no qual respeito a todos. E, enfim, quero expor aqui essa insatisfação e dizer para a população que nós fizemos o nosso trabalho da melhor maneira possível. E como eu disse hoje de manhã na rádio, eu posso dormir tranquilamente à noite, pois estou com a consciência muitíssimo limpa.
Uma parte, vereador.
Com certeza, Nelson.
Dentro desse assunto, ainda bem que você está finalizando esse raciocínio seu, que dormiu em paz. Continua assim, parabenizo o relatório das comissões, vocês fizeram um trabalho ímpar, trabalho mesmo como deveria ser feito, então de parabéns, várias pessoas me ligaram, parabenizando pela atitude das comissões, refletindo inclusive até o nome do novo vereador, Thiago Barajon, pessoas parabenizando pelo trabalho de vocês. E não se preocupa com a atitude do novo ex-prefeito Rodrigo, porque essa, para quem já conhece ele, a gente fica tranquilo, né, Denilton? Parabéns, Denilton, pela fala. Tá? Mas as outras, novo vereador, as outras contas que a gente aprovou aqui, no dia seguinte, a gente ia para as emissoras, para o meio de comunicação, dizendo, por unanimidade, a Câmara aprovou meu parecer, provando que o meu trabalho foi um trabalho sério. Agora que ele prova para a sociedade o mesmo argumento que ele teve, então ele deveria ir para as redes sociais, para as emissoras, e dizer, olha, a Câmara, por 9 votos, reprovou minhas contas, comprovando que eu fui um péssimo prefeito da cidade. Enterrei toda a Câmara e hoje eu tenho minhas contas rejeitadas. Ele teria que parabenizar. Mas parabéns pela sua fala, pela sua conduta. Fiquem em paz. Tá? É um trabalho de vocês. Parabenizo todas as comissões, tá, pelo trabalho. E fomos um trabalho feito com coerência e como deveria ser feito. Parabéns.
Você concede só mais uma parte, vereador?
Claro, claro. Tá
acabando com o seu tempo. Eu queria ressaltar uma coisa importante aqui. A nossa vontade seria aprovar a conta se ela viesse aprovada pelo tribunal. Aqui não existe revanchismo. Vamos deixar bem claro que é isso que ele tentou deixar conotado e tratou de forma vitimista a situação, tirando o foco da rejeição da conta. Acho que deixa claro isso. Eu gostaria muito, e eu queria que o município acompanhasse, eu gostaria muito que a conta tivesse vindo aprovada pelo Tribunal de Contas. Né? Não é positivo para o município, né? Sabia que um prefeito teve sua conta rejeitada, né? A segunda, me parece que a 18 também já vai vir rejeitada. Não é saudável para o município isso. Isso que eu queria enfatizar. Eu gostaria muito que a conta tivesse vindo aprovada. Infelizmente, o órgão técnico, né? Pelo que ele colocou, parece que o órgão técnico está errado e a Câmara, que é soberana também, que reprovou, também é errada. Né? Muito obrigado, vereador.
Claro, com certeza. É exatamente isso. Bom, mas para finalizar aqui, senhor presidente, gostaria de solicitar mais um minuto aí. Gostaria de deixar aqui o meus sentimentos aí a toda a minha família, né? Família Escarso, no qual tivemos uma perda irreparável, né? Da nossa tia Zenaide, a mãe do ex-vereador Matheus Escarso. E, inclusive, até solicitei a casa, né, a questão, né, uma postagem, né, de pesar nas redes sociais, porque acho que poucas pessoas sabem, né, talvez o Matheus nem saiba que eu sei, mas eu sei, e ele, e que ela, né, fez parte, mas muito, desses 12 anos de mandato dele, porque ela era uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa muito sábia, e quando a gente parava para conversar com ela, a gente aprendia muito, e em algumas conversas a gente entendia, a gente sabia que ela estava diretamente ligada a muitas das questões que foram votadas aqui nesses últimos 12 anos. Ela era uma pessoa muito ativa politicamente, aquelas pessoas que são as verdadeiras conselheiras, né? E ela foi uma grande conselheira do Matheus. Muitas das coisas que ele votou aqui foi a partir de conversas com ela, sempre com coerência, com integridade, com sabedoria, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vai nos fazer muita falta, tanto na família quanto na comunidade e também para a igreja do Evangelho Quadrangular, no qual ela pastoreava também. Então, eu deixo aqui essa homenagem, essa pequena fala, agradecendo, né, a ela por esses serviços prestados à Câmara Municipal, de forma indireta, mas na prática muito direta. E, enfim, que Deus possa abençoar muito a família, possa confortar o coração de todos nossos familiares, em especial aos filhos, né? O Matheus, o Christian, o Cristiano, também o meu tio, o Césio. Então, gostaria de deixar essa fala de agradecimento, de pesar, e que Deus possa abençoar grandemente a nossa família e também que Deus possa abençoar grandemente a nossa Capivari. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade aqui. Deus abençoe.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Inês.
Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, página oficial da Câmara, aos nossos amigos, aos funcionários da casa, parabéns, Andréia, muita saúde, aos veículos de comunicação, que sempre cumprindo, veículos de imprensa, cumprindo sempre muito bem o seu papel na vida dos cidadãos da nossa cidade. Quero iniciar minha fala cumprimentando os nobres edis que trouxeram para a nossa cidade, através de emendas, de verbas, benefícios para a nossa cidade. Nelson Soares, Denilton Rocha, juntamente com o Vinícius Escarço e o ex-vereador Matheus Escarço, a quem eu mando o meu abraço, sempre muito gentil, respeitando o meu trabalho lá no posto central, enquanto estive lá, o Juan também, e todos os nobres, que têm se empenhado bastante em servir, em atender a nossa população. O Executivo também recebeu, né, um valor do deputado Roberto Moraes, onde foi enviado para as entidades filantrópicas, muito bem aplicado. Ainda mais nesse tempo de pandemia, se faz necessário eles terem um reforço, né, na sua renda. E quero aproveitar para elogiar, né, o Executivo, é obrigação, né? Mas quando consegue cumprir, né, aquilo que se propõe, e essa foi uma das nossas reivindicações, que não é só minha, mas da sociedade também, tem mantido em dia, né, os valores que repassa para a Associação Santa Rita, Pular dos Velhinhos, para a Associação AVCC, que são as que eu acompanho mais de perto. Então, parabéns ao prefeito Vitor, que ouviu, né, a nossa reivindicação no início do mandato. Quero também, fiscalizando, né, a Praça Central, né, a Jéssica Paviotti, que tem feito assim, um trabalho muito importante, principalmente ali nos sanitários, né? Entrei ali no banheiro, além de estar limpo, está cheiroso. A nossa população merece, precisa que tenha um olhar mesmo da administração para que possam ter assim uma qualidade de vida melhor, aquelas pessoas que precisam usar o centro da cidade. Também o pessoal que mora nas imediações do centro, no prédio, que tem cobrado aqui na praça, tem muitas pedras soltas. Tá? A Secretaria de Obras já disse que em breve, né, elas serão colocadas, serão refeitos esse serviço. Um lugar onde é usado muito para se fazer caminhada, as famílias, crianças passam por lá. Então, nós temos cobrado do Executivo. Em breve será resolvido. Também quero colocar aqui, desde a minha adolescência, eu tenho uma preocupação com as queimadas, né? Com o prejuízo que as queimadas traz para a nossa vida, né? Ainda mais nesse tempo seco. E essa semana eu acompanhei alguns focos, né? E quando eu ligava nos anos anteriores, antes de eu ser vereadora, ligava na guarda municipal, no bombeiro, mas é difícil para eles controlar, né? As pessoas que não têm, né, a consciência do estrago que faz você colocar fogo, né, no quintal, no terreno, na calçada, na frente da escola. Fiz uma indicação aqui na casa e conversando com o secretário Mauro Júnior, né, e foi uma tacada assim, muito boa, né, ele estar com as três pastas, o trânsito, né, a segurança e a defesa civil. E ele já tomou uma providência, né? A partir de agora, a população que nos ajude, né, nesse sentido. Se você vê algum foco, alguém colocando fogo, liga na guarda municipal, né, na polícia militar, na defesa civil. Eles estão fazendo um trabalho em conjunto, que é crime ambiental você colocar fogo em algum lugar, qualquer que seja. Né? E a defesa civil, né, iniciou um trabalho semana passada já, né, e que vai fiscalizar, né, e também vai fazer uma ronda preventiva, né, para que tentar inibir essas pessoas, né, que ficam colocando fogo. Né. Eu acompanhei uns 10 lugares, né, semana passada, que o pessoal que teve essas incidências. Então, a gente pede que a população também colabore. E desde já agradeço ao Mauro por ter atendido essa nossa reivindicação. Quero também pedir ao Executivo, né, que tenha um olhar para o bairro da Vila Balan, um bairro que nos últimos anos não foi feito nada, né, um povo que está lá meio bravo mesmo, né, que nunca sobra espaço para eles. Então, que o Executivo possa, né, ter um olhar para com eles. É o que eu tenho hoje, senhor presidente. Muito obrigada.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Juan Henrique.
Aqui quem fala é o vereador por Capivari, Juan Henrique. Inicio cumprimentando as vereadoras, os vereadores, componentes da mesa, presidente, a imprensa e a você que acompanha pelos meios de comunicação. Inicio falando da visita que estivemos na semana passada na cidade de Barueri, com intermediação do vereador José Eduardo de Campos Pacheco, no qual Pacheco, Vinícius e eu estivemos visitando a Secretaria de Indústria e Comércio do município com o secretário Magu, no qual estivemos pedindo conselhos e ideias para trazer para Capivari, claro que encaixando a nossa realidade na questão de emprego e renda para o nosso município. Estivemos também fazendo uma visita na Câmara Municipal, conhecendo o Legislativo de Barueri. Comento aqui também a respeito do bairro Santa Rita de Cássia, conhecido por muitos como Santa Rita do Trevo. Estive presente desde o início do ano, na verdade, estou fazendo algumas visitas no bairro. Estive concluindo na semana passada, onde tive a oportunidade de andar em todas as ruas, conversar com os moradores, anotar as reivindicações e estarei protocolando aqui na Casa de Leis algumas dezenas de proposituras, no qual vou distribuir em duas sessões. Deixando claro também a função do vereador, que nós podemos pedir, nós podemos fazer as perguntas, isso é um direito do vereador, este vereador estará fazendo muitas proposituras durante o mandato, e é o pedido, nós fazemos o pedido, vai para o secretário estar ciente que tem um pedido popular e um pedido da Câmara a respeito disso, e ele tem o direito de cumprir ou não, mas a gente pede aí para que seja analisada todas as indicações, respeitando o trabalho do Legislativo. Estarei explanando melhor essa visita na semana que vem, com fotos através do talão e alguns depoimentos de moradores também do bairro. Gostaria de parabenizar a equipe de limpeza da Prefeitura de Capivari. Já há algum tempo venho observando, hoje observei com mais ênfase. A equipe, acho que tem que ser parabenizada, é um trabalho duro, é debaixo de sol, então tem que ter reconhecimento. fazendo toda a capinação, um trabalho sério, depois da capinação a limpeza também, sacando. Então parabéns a todos que estão no chão da cidade, no asfalto, fazendo a limpeza, parabéns à secretaria. E também meus sentimentos à família do vereador por 3 mandatos, Matheus Scarso, ao Vinícius, toda a família Scarso, pelo falecimento da nossa amiga Zenaide. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Continua livre a tribuna.
Com a palavra, as palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Odésio.
Boa noite, senhor presidente, a todos os que compõem a mesa. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, colaboradores desta casa, público que nos assiste, que nos ouve, todos os meios de comunicações. Eu inicio minha fala aqui nessa tribuna com meus sentimentos da família, toda a família Scarso, né, pela grande perca aí da dona Zenaide. Eu não a conheci, mas minha esposa a conheceu. Então, meu sentimento à dona Zenaide e a todos que perderam seus entes queridos. Que Deus o tenha. Outra questão de eu estar aqui na tribuna é para falar de mais uma semana de trabalho junto ao Poder Legislativo, com a graça de Deus. Eu conversei pelo celular e também pessoalmente com várias pessoas e todas as solicitações que foram feitas foram encaminhadas pelos órgãos competentes e estão sendo analisadas e atendidas. Visitei mais uma secretaria essa semana também, no caso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo secretário José Murilo Castellani. Então vai aqui meu abraço, meu agradecimento pelo ótimo atendimento e atenção prestada por este secretário. Foi muito importante e interessante o conteúdo dessa visita. Falamos sobre a regularização de alguns terrenos do DIC 1, a procura e interesse de algumas empresas pelo local para se estabelecer. Este ano foi comentado que teve 2 licitações para terrenos do próprio distrito. Existe um terreno em frente à metalúrgica Rigitec que está sendo feito estudos, que pode ser também um futuro DIC 3. Falamos também sobre cursos profissionalizantes. E aqui em Capivari, por enquanto, não está fazendo RG. Já tem tudo aqui que o Estado solicitou. Desde janeiro, a Secretaria está solicitando com urgência, junto às entidades responsáveis, e já foi disponibilizado uma sala com 2 computadores, 2 impressoras, papel especial. E está no aguardo da resposta de um ofício para a implantação da impressão do RG aqui em nossa cidade. Então, em breve, só dependendo dessa resposta do Estado para poder fazer o RG aqui, direto aqui em Capivari. Também foi comentado de outras pastas prestado pela Secretaria. o PAT, currículo, o posto da SEBRAE e seguro-desemprego. Amanhã, se Deus permitir, eu também vou visitar, quero visitar a Secretaria da Saúde com a Vládia, né, secretária Vlada, está agendado. E finalizando aqui a minha fala, vai aqui antecipadamente meu abraço a todos os nossos afrodescendentes, que no próximo dia 13 de maio, próxima quinta-feira, comemora a abolição da escravidão, que também é comemorada no dia 20 de novembro. Então, seria só, finalizando aqui, uma boa noite a todos, obrigado, senhor presidente, pelo espaço, e uma abençoada semana a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Eduardo de Campos Pacheco.
Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadores, vereadoras, colaboradores da casa, ouvintes que nos acompanham através das mídias sociais, da rádio, escrita, uma boa noite. Bom, começo minha fala parabenizando a toda a equipe da Santa Casa, comandada pelo senhor Ademar, pelo senhor Walter, que vem juntamente a toda, juntamente com toda a equipe. Quero parabenizar aqui a toda a equipe da Santa Casa, onde hoje é encabeçada pelo seu Ademar, pelo seu Walter, que vem juntamente com toda a equipe prestando um excelente trabalho, não somente na Santa Casa, nos atendimentos, no combate à pandemia. Eu acho que fazia muito tempo que a Santa Casa não tinha uma administração coerente nas decisões, que sabe o que é administrar um negócio, seja saúde, seja setor privado, setor público, mas uma equipe com competência. Quero deixar aqui meus parabéns a todos os funcionários da Santa Casa. Na semana passada, fiz o convite ao Juan e ao Vinícius para estarmos indo a Barueri, juntamente com o ex-deputado federal Milton Monte, que intermediou essa conversa com o secretário de Desenvolvimento, secretário de Comércio, Indústria e Trabalho de Barueri, Mago, o qual nos deu uma aula referente à pasta, como desempenhou o trabalho durante os 5 anos que ele vem ocupando na captação de empresas, eventos realizados pela secretaria, onde ele não apenas valoriza a grande empresa, mas também como pequeno empresário, dá a oportunidade dos dois mostrarem um serviço exemplar. Estivemos também, junto com os dois, o Milton, o Mago, indo à Câmara Municipal da cidade de Barueri, onde fomos recepcionados pelo presidente Toninho Furlan, pela vereadora Mari e o vereador Alain, que nos mostraram um pouco da sua estrutura, o que eles vêm fazendo, e também como a Câmara Municipal de Barueri trabalha juntamente com a Secretaria na captação de empresas, na vinda de recursos para a área de qualificação profissional. Foi uma visita, um aprendizado, que eu acho que é bom salientar isso, na vida tudo a gente aprende. E copiar não é feio, eu acho que feio é não fazer. Então, buscamos algumas ideias, fizemos algumas amizades e tentaremos desempenhar, como bem salientou o Juan, nas devidas proporções, tentar adequar o trabalho que lá feito no nosso município. Bom, quero também agradecer ao setor de obras, o Guilherme, o secretário Bruno, o qual fiz um requerimento e uma indicação nessa casa, referente ao Centro de Treinamento Mário Dati, para que se fosse feita a limpeza do local, e passei lá essa semana, já começaram a ser feitos a poda, a retira de algumas árvores que estavam encostadas debaixo de uma cobertura que ali tem para os alunos ficarem. Quero fazer esse agradecimento a eles. Bom, eu acho que é o assunto mais fresco da semana passada, a votação das contas do exercício de 2016. Foi citado, como Denilton e o Vinícius já comentaram, na entrevista dada pelo ex-prefeito Rodrigo, onde as comissões não desempenharam a sua função da melhor maneira. Bom, quero deixar aqui registrado que todos da comissão, Vinícius, relator, Thiago, secretário, Juan, presidente da comissão de Justiça e Redação, Denilton, relator, o Elissandro, secretário, desempenhamos da melhor forma o nosso trabalho. E quero deixar registrado em tribuna, quero falar agora de gestão. Falo muito em aprendizado, porque, como todos sabem, trabalho com meu pai há um bom tempo já, e venho aprendendo, com o passar do tempo, como gerir um negócio, como aprender a administrar. Foi falado em tribuna na semana passada sobre o recesso econômico que o país passava na ocasião, e eu não vejo a crise como um empecilho, e sim como um aprendizado. Quando estamos num período de crise, nós somos obrigados a nos reinventar. Nas gestões passadas, no exercício anterior, 15, 14, 13, foram priorizados algumas áreas que, no meu ver, deveriam ser revistas. Capari sempre teve um grande problema com qualificação profissional, captação de empresas. Hoje, um dos maiores atrativos para uma empresa não é apenas doação do local, isenção de impostos, também é a mão de obra qualificada. Hoje temos empresas em Capivari que têm custos muitas vezes elevados por conta que precisam ir buscar mão de obra fora da cidade. E, querendo ou não, isso gera um custo. Mas, em vez de se investir em qualificação profissional, na vinda de empresas para aumentar a receita do município, porque é uma das maneiras que tem de se aumentar a receita do município através das arrecadações. Então, por que não trazer novas empresas e construir um estádio hoje, onde na ocasião foram emprestados 5 milhões e esses 5 virou 10? Eu acho que nenhum gestor aluga por 5 e quer pagar 10. Tem juros? Tem, mas vamos tentar pagar o quanto menos. Vamos investir num Asas, onde a Inês comentou algumas vezes em tribuna, está parado hoje, precisando de uma subvenção para conseguir terminar a reforma do prédio e começar a dar os cursos novamente, curso de mecânico, curso de torneiro, marceneiro. O porquê investir num estádio que, na ocasião, ótimo, vai ser benéfico porque vai dar uma visibilidade para o município. Tudo bem, vamos usar parte desse dinheiro lá, no estádio, e colocamos a outra parte no Ronaldão, que está abandonado, caindo aos pedaços, vidros quebrados. Vamos colocar uma parte desse dinheiro no Fernando de Marco, fazer dois pontos de formação de atletas. Um no estádio Carlos Colnag, que seria uma parte do dinheiro usado, e outro no Fernando de Marcos. O porquê não fazer isso? Éramos para ter em Capivari uma rodoviária com 2 andares. Quando foi desocupado o Mercadão, ia ser feita uma rodoviária com todo o suporte para que essas pessoas pudessem novamente retornar suas atividades naquele local. Lembro, na ocasião, meu pai, vice-prefeito da época, que foram visitar ele e o ex-prefeito Campassi a rodoviária de Campinas, para, nas devidas proporções, Capivari ter uma rodoviária não igual a Campinas, porque é uma cidade com quase 2 milhões de habitantes, mas que, nas devidas proporções, pudessem ser adequadas ao nosso município. Então, quantas vezes o projeto foi mudado referente à rodoviária? Como bem salientado pelo Denilton, os comissionados, se estamos em crise, qual é a primeira coisa que um empresário, um gestor do setor privado faz? Folha de pagamento. Para que ter tantos comissionados só para se reeleger? Mas então vamos olhar para a prefeitura, vamos olhar para a Capivari. Então, não vejo que as contas foram rejeitadas. Não, foram erros cometidos lá atrás, que já vinha uma crise crescente. Um minuto só, senhor presidente, para concluir. Uma crise que já vinha da lei de lá de trás. Investiu-se em Capivari para beneficiar alguns grupos de pessoas. Não, vamos pensar no coletivo. Eu costumo dizer, se a gente pensar no nós e não no eu, é muito mais fácil de eu acertar. Então, nós votamos, na quinta-feira passada, as contas do exercício de 2016, onde todos os membros das comissões fizeram o seu melhor, fizeram os relatórios, analisaram, demos nossos pareceres, discutimos. Então, o Tribunal de Contas não rejeitou porque ele não gostou da administração. Ele fez alguns apontamentos que podem, durante o ano, serem corrigidos. E não foram. Então, nós somos novos. Os 4 vereadores mais novos nessa casa, Juan, Vinícius, eu, Thiago, com a experiência do Nelson, Denilton, todos os outros, a Paloma, o Du, o Marcos, a Célia, Désio, Sandro, Inês, estamos aqui para aprender. Agora, é fácil vir jogar a culpa em nós que estamos querendo aprender como funciona. E estamos desempenhando um trabalho, na minha visão, até o presente momento, em diversas áreas no nosso município, com excelência. Então, gostaria de salientar aqui, peço desculpa por ter cedido um pouco o tempo, senhor presidente, mas acho que temos que parabenizar a todos os colegas, amigos, e encerro minha fala aqui, deixando meus sentimentos a toda a família do Matheus, do Vinícius, pela perda do seu ente querido. Uma boa noite e uma excelente semana a todos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, continua a livre tribuna. Tribuna com Marcos Sabino. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todos os funcionários da casa, imprensa escrita, imprensa falada. Hoje eu estive no bairro Bosque dos Pinheiros, né? E conversamos ali com os moradores, abordando, perguntando para eles qual seria, qual a maior necessidade no bairro, né? Bastante questionamento sobre a dengue. Ali tem bastante chácara, né? E eles pediram para que pudesse fazer uma nebulização ali no bairro Bosque dos Pinheiros, né? E também questionaram bastante sobre as ruas ali, muito buraco, e o Juan fez bastante requerimento ali, indicação, e nada foi feito. Então, eles me cobraram também ali, né? E também depois fui no bairro Castellani, também
questionaram sobre a dengue. Né? Vou pedir para a Laísa também fazer um requerimento para mim no Bosque dos Pinheiros e no Castelano, pedindo uma nebulização, né? Que são lugar mais fácil para o mosquito da dengue se criar. São um lugar mais frio, perto de brejo e tal, né? E ali no bairro Castelani também, nas avenidas, nas ruas, a pares da avenida, tem rua ali que está péssima, o qual eu fiz até um vídeo um tempo atrás lá, né? Fiz indicação ali também, muito buraco nas ruas a pares do bairro Castelani. Então, os moradores ali estão bastante tristes, pedindo para o senhor executivo que possa dar uma atenção ali no bairro Castelano. Tem muito buraco, né? E também sobre a dengue. E também no bosque, no Jardim do Bosque também, o qual eu já fiz um requerimento, né, pedindo uma nebulização naquele local. Nada foi feito, né? E os moradores estão me cobrando, né? Já tem caso de dengue ali. Então, mais uma vez, estou pedindo para a secretaria responsável, vigilância sanitária, que possa dar uma atenção nesses local, né? Estamos em época de pandemia, né? Imagine juntamente com a dengue. Imagina o transtorno, a preocupação, né, das pessoas, ajuntando os dois fatos. Imagina a preocupação. Então, secretaria responsável, dê uma atenção, né, à população de Capivari. E por hoje é só, né, também, né, aos meus sentimentos, né, família do Vinícius aí, né, e que Deus possa confortar o coração dos familiares. E por hoje é só. Um bom final de semana a todos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado.
Continua livre a tribuna. Com a palavra o vereador Nelson de Souza Soares. Eu peço para que o Marcos assuma os comandos da casa por alguns minutos, por gentileza.
Boa noite, senhor presidente, os demais que compõem a mesa, presidindo a sessão neste momento ao vereador Marcos, vereadoras, vereadores, a imprensa escrita e falada, aqueles que se encontram nos acompanhando pela Rádio Cacique, Rádio Raízes, seu jornal.com, pelo YouTube, enfim, por todos os meios de comunicação que transmitem a sessão camarária, que estejam nos ouvindo, sejam bem-vindos à nossa sessão camarária. Parabenizo a todos os demais vereadores pelos os trabalhos, também pela condução da fala de cada um, está dando gosto de ouvir, né, doutor Lipiazzi? Estão afiados os meninos, como diz. Parabéns a cada um pelo que foi falado aqui esta noite, pelo trabalho já prestado, né, desde José Eduardo, quanto os demais já se pronunciaram. Estão de parabéns. Eu gostaria, presidente, de início da minha fala, de solicitar, já solicitei a Laísa para que seja feito um ofício de pesar aos familiares da senhora Ana Gláucia de Brito, uma jovem de apenas 35 anos de idade, no qual quero prestar essa simples homenagem a ela, uma pessoa querida dentro da sociedade, uma pessoa que, aonde ela estava, senhor presidente, não tinha tristeza. Uma menina alegre, sorridente, brincalhona, que tinha gosto, né, de quem está perto dela a se sentir feliz. Então, quero deixar aqui meus sentimentos aos familiares da Ana Gláucia, né, que partiu para a eternidade, teve 9 dias internado na Santa Casa, aguardando uma transferência. Infelizmente, no dia que saiu a transferência, ela veio da parada cardíaca dentro da própria ambulância, ainda em frente à Santa Casa. Então, foi um momento muito ruim para a família, né, a perda de uma menina ainda jovem, de apenas 35 anos. Então, quero deixar aqui meus sentimentos ao Danilo, né, não tem filhos, mas que Deus possa dar força a ele, a erguer a sua cabeça e continuar lutando pela vida. Aos pais também da Ana Gláucia, quanto a toda a sua família, que Deus possa o abençoar neste momento de tristeza, de dor, de luta, né, em que se encontram, que Deus possa dar o conforto em cada um dos seus corações. Somente Deus, neste momento não existe palavra, Senhor Presidente, que possa expressar para sanar a dor e esse coração que se encontra totalmente moído, possamos dizer assim, né, devido à partida de uma pessoa tão querida, né, dentro da família, e ainda mais pela idade, né, uma pessoa super jovem, apenas 35 anos de idade. Que Deus possa abençoar toda a sua família. Fica aqui meu registro dessa simples homenagem à Ana Gláucia, a qual a Câmara estará encaminhando o ofício de pesar às famílias. E nessa mesma data, Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, eu quero também ressaltar meus sentimentos ao nome do Venício, a toda a família Escarso, né, pela perda da dona Zenaide, né, uma pessoa querida, uma pessoa mesmo brilhante, tanto em todo sentido, né, uma pessoa que vivia dentro da sociedade, como cristã, batalhando pelo aspecto social também da igreja. Enfim, fica aqui meu sentimento ao ex-vereador Matheus Escarso, com o qual tivemos o prazer de estarmos nessa casa por 3 mandatos, e toda a família Escarso, o meu sentimento. E aproveitando a oportunidade nesse sentido, Sr. Presidente, quando se fala de morte, né, dessa situação, onde que várias pessoas se encontram aguardando aí, hoje percebe Santa Casa com 100% de ocupação do leito, tanto clínico quanto também a parte UTIs. Estive na última semana, na sexta-feira, em Santa Bárbara do Oeste. Quero agradecer o convite pelo Cadu Garçom. Teve presente o deputado estadual que a gente apoia, André do Prado, quanto também o presidente, ou seja, o vice-presidente, vice-governador Rodrigo Maia. Rapaz, estou confundindo o nome da pessoa aqui. Rodrigo Garcia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ex-presidente da Câmara Federal. Peço desculpa. E o governador do Estado, a qual esteve fazendo o lançamento de um projeto Vila do Idoso, em Santa Bárbara do Oeste, projeto muito importante, no qual vai beneficiar, são 28 residências, que vai ser beneficiado 28 moradias, né, para pessoas com idosos, né, de baixa renda, no qual não vai ter pagamento algum nessa existência, que enquanto durar, estiver com vida e estiver mantendo as regras do projeto, projeto muito importante. Mas eu quero ressaltar que, em conversa com o deputado e também com o próprio vice-governador, relatei a nossa situação em que nós estamos vivendo, e no mesmo dia, não somente eu, mas acredito todos os vereadores, porque ele disse para mim que estava pedindo o apoio de todos os vereadores para transferência de alguém, que agora está fugindo o nome dessa pessoa, que estava internada na Santa Casa. Eu até mostrei tanto para o governador, para o vice-governador, o Rodrigo Garcia, quanto também para o deputado, e solicitei ao empenho do deputado a respeito da abertura da UTI da Santa Casa. E o deputado conversou com o vice-governador, ele prontamente colocou à disposição naquilo que precisar para a abertura, senhor presidente, dessa UTI da nossa Santa Casa. O deputado André ligou imediato para o secretário de Estado, no qual ficou aguardando aí a documentação que ele pediu para que seja protocolado na Diretoria Regional de Saúde, Piracicaba, e que entregue esses documentos ao deputado André do Prado para que faça, então, a tramitação de toda essa abertura. Já entrei em contato no mesmo dia também com o prefeito, quanto a secretária, quanto o Sr. Walter. Iremos batalhar para que algo possa acontecer. E eu disse ao governador, ao vice-governador, em que já tinha projetos protocolados na Secretaria do Estado sobre a abertura dessa UTI. Infelizmente, o secretário de imediato ele disse que não estava atento, e em conversa com o Denilton foi afirmado que houve um protocolo errado, né, Denilton, pela secretaria, pela própria DRS, Departamento Regional de Saúde, e com isso não tinha um registro de solicitação na Secretaria do Estado. Mas tem uma reunião amanhã com o Vitor, no período da tarde, para a gente discutir o que a gente pode apresentar para o deputado para que ele possa apresentar a Secretaria do Estado. Existe uma porta aberta, existe já uma fala em andamento diretamente com o próprio vice-governador, a qual mostrou empenho, Denilton, de resolver essa situação. Só que a gente, em conversa com a própria secretária, a gente observa outros pontos difíceis a ser resolvido, né, que se trata do profissional. Né, temos aí hoje uma oportunidade de ter aberto uma UTI, né, mas não está existindo o profissional para a contratação. Mesmo aumentando o número da valor de pagamento do plantonista, né, não está encontrando pessoas para trabalhar. E o doutor Aníbal sempre falava, o médico não se forma da noite para um dia. Então é uma coisa muito complicada, mas estarei em conversa amanhã com o prefeito, porque tenho que devolver uma resposta ao deputado para que ele também comunique isso ao secretário de Saúde do Estado. Mas nós não suportamos mais, senhor presidente, de vermos pessoas como Ana Glaucia, em que, lutando pela transferência, 9 dias internada na Santa Casa, e não conseguiu essa transferência. No dia que conseguiu, deu um infarto dentro da parada cardíaca, um infarto dentro da própria ambulância, em frente à Santa Casa, e veio a óbito. Nós, é difícil nós suportar pessoas gritando para o socorro e a gente não poder fazer nada. Acredito que não foi somente eu, como essa pessoa que me procurou no dia 7, que eu havia comunicado todos os vereadores. Teria procurando, e nós não temos esse poder. E, além do mais, não existe um lugar que você ache uma vaga para uma UTI para ser transferido. E, por isso, nós temos que batalhar em tudo que houver investimento. Temos um prefeito que está investindo muito na Secretaria de Saúde, presidente da Santa Casa, e espero que, pelo menos amenizar a situação, nós possamos achar meios para que possamos defender a nossa população e nós mesmos que estamos precisando deste momento tão difícil aí que estamos passando. Irei comentar também com o senhor prefeito a respeito de uma... Se há possível um local, senhor presidente, um único local para entrega do medicamento para o Covid-19. Já passei isso para o prefeito uma vez, quanto para a secretária, ele passou isso para o doutor Munhoz, que é responsável. Pessoas, senhor presidente, estão indo à tenda e ainda continua ainda saindo sem receber o medicamento. Pessoas que estão, tanto depoimento, a pessoa chorando aí, diz que, olha, Nelson, fui lá, não deram o medicamento, deram para a minha família, deram para membro da minha família, e a minha família precisando, tivemos que comprar, porque simplesmente pegamos a receita e o preço caro que pagamos. E o prefeito já cansou em dizer, e existe, medicamento tem para ser entregue. Então temos que achar um meio, senhor presidente, de centralizar esse medicamento para que as pessoas, ao pegar a receita do médico, já vai direto no local e retira o seu medicamento sem precisar de gastar algo que daria para comprar o leite, gastar com a família e ter que investir na saúde sabendo que existe o medicamento para ser entregue. Isso não pode acontecer mais dentro do município, já é a segunda ou terceira vez que comento isso nessa casa, e irei solicitar isso pessoalmente ao senhor prefeito no dia da manhã para que possa ser resolvido essa situação, porque nós não podemos aceitar esse tipo de tratamento dentro do nosso município. Tive uma reunião, senhor presidente, só finalizando esse minutinho que resta, reunião com a secretária de saúde, eu quero agradecer a secretária Vádima, quanto também a Luana, quanto a Renata, onde que a secretária nos pôs, nos explicou a respeito da situação que estamos vendo sobre a falta de clínicos, senhor presidente, atendimento clínico. Existe uma demanda mesmo na parte clínica, mas os postos que estão direcionados, que é o Padovani quanto o Castellani, estão sendo direcionados no atendimento no posto de saúde central. Então, que os postos de saúde que é responsável já tem todo esse conhecimento, que direcione esse pessoal que estão precisando aí de atendimento clínicos para o posto de saúde central. Quero agradecer à secretária Wagner pelo atendimento, pela porta aberta na sua Secretaria de Saúde, né, e parabenizar pelo trabalho brilhante que se encontra realizando com a sua equipe. E visto que existe 3 clínicos, senhor presidente, prestando atendimento à nossa população capivariana, e não é para ter essa demanda de longa, né, de datas para agendamento, como foi passado, que isso realmente está faltando um pouco de, possamos dizer assim, de responsabilidade maior aí de cada coordenador dos postos, para que possa resolver essa situação, porque atendimento tem. Muito obrigado e uma boa noite a todos, senhor presidente.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tiago Anésio Brajão.
Senhor presidente, membros da mesa diretora, nobre e nobres vereadoras, uma boa noite a todos que nos acompanham através das mídias de nossa cidade, mídia online, através do rádio. Uma satisfação mais uma semana estar aqui, podendo prestar contas do trabalho nosso como vereador em nosso município. Começo minha fala hoje felicitando todas as mães pelo seu dia. Um abraço a todas as mães que nos acompanham, que estão aqui presentes. Mãe é a base da família, pelo menos na minha casa. Minha mãe sempre esteve ao meu lado. Um feliz Dia das Mães a todos. Nesta quarta-feira estive reunido aqui com o vereador Denilton, nesta casa, onde nos encontramos com as pajens aqui da nossa cidade, Ana Barbosa, Gidalva Ribeiro, Gislaine e Carla, Miriam Pereira e Simone Vilas Boas. Conversamos sobre algumas demandas que elas têm, alguns pedidos da classe de melhoras aí para o setor. Estaremos aí montando uma pauta, como o vereador Denilton bem colocou, e estaremos aí conversando com a Secretaria de Educação, junto ao Executivo, para estar atendendo essas pautas das pajens. Elas que estão aí na frente das escolas, fazendo seu trabalho e merece uma atenção maior. Estive na escola José Benedito Pinto Antunes acompanhando a vacinação na semana passada. Fui na quinta-feira, onde era o dia dos 61 anos. Uma satisfação enorme ver as pessoas chegando com alegria de ser vacinado, de estar aí vencendo mais uma etapa, né, para que a gente aí supere essa pandemia. Não tem outra coisa a não ser a vacina que vai nos ajudar. Parabenizar a Secretaria de Saúde pelo trabalho que tem feito. Todos muito bem atendidos lá. Um trabalho rápido, a pessoa chega lá em 15, 20 minutos, já sai vacinada. Meus parabéns aí à secretária Vládia e a toda a sua equipe. Na semana passada tivemos aí 60, 61 e 62 anos. 1,4 milhões de pessoas vacinadas em nosso estado. Uma satisfação, se tivéssemos nesse ritmo desde o começo, já estaríamos aí com bastante gente vacinada. Não estaríamos na situação que estamos hoje, de hospitais lotados ainda, infelizmente, como bem o vereador Nelson salientou agora há pouco. E vamos cobrar nossos governantes para manter esse ritmo de vacinação. Gostaria de agradecer ao diretor Hamilton, da Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito, a qual esteve atendendo um pedido aqui do nobre vereador, onde munícipes que residem na rua Amazonas constataram que ali na rua era mão única. Ele foi até o local, fez o estudo e constatou que, de fato, era para ser mão dupla. Já foi até o local, já fez a sinalização nova, e os munícipes aí estão felizes de não ter que dar essa volta maior. Fiz um requerimento nessa casa, que entrou em pauta hoje, sobre a rua Francisco Lembro, que liga os bairros, a ponte que liga o bairro Estação à Nova Aparecida, uma ponte aí que tem um tempo considerável que já está parado lá, interditado, onde as pessoas têm que dar uma volta maior para ir à Nova Aparecida quando está na estação, e assim vice-versa. Estarei cobrando aí o Executivo para que tome ações para regularizar essa ponte. Fiz também uma indicação para o parcelamento do Habite, para facilitar os munícipes a regularizarem seu imóvel. Hoje, quando ele faz o Habite, ele tem que pagar de uma forma única. Quando a pessoa não tem dinheiro, tem que deixar atrasar para depois fazer o pagamento. Então, facilitaria muito se já conseguisse fazer esse parcelamento no ato. No mais é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua livre a tribuna. Não havendo mais oradores, farei uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, colaboradores da casa, nobres vereadores, vereadoras. Boa noite, imprensa escrita, falada. Boa noite aos internautas. Quero iniciar deixando meus sentimentos a toda a família do nosso ex-vereador, Matheus Escarço, família do nosso vereador Vinícius Escarço, meus sentimentos, que Deus conforte a toda a família. Bom, participei da primeira audiência pública para a criação da região metropolitana de Piracicaba, na CIP, que é a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba. Estiveram presentes 25 prefeitos e 16 presidentes de câmaras. Dentre as autoridades presentes estavam o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, presidente da Câmara de Piracicaba, o Gilmar Rota, os deputados Roberto Moraes, Alexandre Madureira, Gilmaci Santos e Murilo Félix. Também o presidente da ACIP, Luiz Carlos Furtuoso. O projeto de lei para a criação da região metropolitana de Piracicaba é de autoria do deputado estadual Roberto Moraes. Deverá ser votado até o meio do ano na Assembleia Legislativa. Espero que sim, se Deus quiser. Esse projeto de lei para a criação da região metropolitana de Piracicaba, ele conta, na verdade, ele vai contar com 25 municípios. 23 municípios já faziam parte da aglomeração urbana. Vou citar alguns municípios, aliás, vou citar todos os municípios aqui que faziam parte da aglomeração da região urbana de Piracicaba: Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Laranjal Paulista, Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Rafarde, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro. E Pirassununga e Santa Cruz da Conceição, que solicitaram a integração ao grupo, sendo assim, 25 cidades. Com essa estrutura da região metropolitana, vai ficar para os municípios uma maior facilidade, um desenvolvimento melhor para todos os municípios. E nós, como representamos Capivari, não tenho dúvida que mais desenvolvimento para o nosso município com essa criação da região metropolitana de Piracicaba. Então, espero que até o meio do ano, se Deus quiser, esse projeto do nosso deputado estadual Roberto Moraes passe pela Assembleia e seja aprovado para que se desenvolva todos os municípios e, principalmente, ao nosso. Bom, eu venho falando, o Sandro também, o nobre vereador Sandro vem falando, dos ecopontos, eu gostaria de uma atenção especial para os dois ecopontos, Castellani e Demetrio Girardi. Gostaria e venho falando que se mude, estude um local onde centralize os dois ecopontos. Tire do Castellani, que ali nós teremos que criar uma área de lazer, ou fazer um estudo no bairro para que veja qual é a necessidade do bairro. Não tem área de lazer ali, meio escassa. Até tem área de lazer, mas precisa ser ampliada. Mas que se faça um estudo para que se coloque algo mais útil no bairro e não um ecoponto. Então, gostaria, mais uma vez, estou pedindo, senhores secretários, estudem uma área, não muito longe, é claro, eu calculo 1 quilômetro a 2 da cidade no máximo, fora da cidade, mas desde que comporte os dois ecopontos, para centralizar e administrar da melhor maneira possível, para que não ocorra esses incêndios criminosos. E o Castellani não é lugar de ecoponto, né? No meu ponto de vista. Eles são de 4 a 5 mil pessoas que moram ali, que não merecem ter aquele ecoponto no Castellani. Então vai ser um pedido contínuo de estudos para que tirem aquele ecoponto dali e tirem o da Demetrio Girardi e façam um para atender a cidade toda. Eu fui visitar uma empresa em frente ao cemitério, aliás, fui visitar várias empresas, né? E fui cobrado, muito cobrado, ali é a entrada da cidade, do município. Tem autopeças, tem as oficinas, ali, entrada do município, cratera ali. Se passar correndo, estoura o pneu de carros ali. Então é vergonhoso. Não custa nada jogar uma massinha de asfalto ali e vamos acabar com a rincha política. Ali é a entrada da cidade, cartão postal da cidade é a entrada. Então, por gentileza, senhores secretários, se não dá para refazer o bairro inteiro, o bairro todo, fica caro? Fica. Mas pelo menos tapar os buracos. Já pegando esse gancho, eu passei uma vergonha imensa. Eu fui visitar a família dos Gariboldi. E confesso, eu fui convidado, confesso que deu vontade de voltar para trás. Aquela avenida Demetrio Girardi não tem condições. Uma empresa que nem os Gariboldi, que emprega mais de 150 funcionários, um acesso da entrada da cidade ali também. É vergonhoso tanto buraco ali. Eu não vamos nem pedir o que é justo, que é o recapeamento da avenida inteira ali. Mas, no mínimo, tapar o buraco. No mínimo. Senhor secretário, senhor, por gentileza, eu não sei se o senhor anda ali, daquele lado, não sei se o senhor teve acesso a apagar o incêndio ali, ajudar a apagar o incêndio da Demetrio Girardi, mas ali o povo clama que, no mínimo, tape esse buraco. E já também, aproveitando um gancho, marcar uma reunião essa semana, ver a disponibilidade da agenda do nosso vice-prefeito Bruno, do nosso prefeito Vitão. Vamos entrar em contato com eles amanhã, pedir para a nossa secretária, para a gente ver o que tem de projeto ali, se dá pelo menos para tapar aqueles buracos da avenida. Tá? Também tem várias empresas ali. Bom, outro assunto que me traz à fala, a obrigação do município, é obrigação do município fazer essas manutenção básica, obrigação. E também a obrigação do município fazer com que tenha estrutura para o munícipe. O que, que eu estou querendo dizer? Que há mais de 5 anos, 7 anos, há uma ponte caída do município de Capivari a Mombuca. Para não falar 8 anos, tá? Há mais de 5 anos. E nunca pôde fazer essa ponte. Esse vereador fez um ofício para a usina, para pedir a manutenção, se estava, se poderia encaixar no radar deles de manutenção, pois ali existem produtores de cana ali, fornecedores, pedestre, é via de acesso, uma válvula de escape ali, de repente interdita a avenida, que é aquela a estrada principal nossa, Capivari-Mumbuca, dá para passar por ali. A usina, atentamente, foi lá, fez um estudo, começou a obra, e de repente a obra parou. Isso mesmo, senhores, a obra parou. Por que parou? Eu só peço para a prefeitura, por gentileza, senhores secretários, eu tenho certeza que um de vocês vão estar assistindo essa sessão, a briga política, ela acabou para a campanha. Agora, o executivo e o legislativo, nós temos que unir para a gente poder levar o benefício para a população. Eu não tenho culpa se o Tambuzinho foi quase eleito aí, disputando a eleição para prefeito. Eu sou José Eduardo Bombonato, vereador eleito, e quero colaborar com o município, trazendo as benfeitorias. Então, vamos parar com briga política, que se for brigar politicamente, eu vou brigar os 4 anos. Por quê? Porque eu estou sendo pago, a população está pagando o meu salário, está pagando os nossos salários. E nós estamos determinados a fazer a diferença. Então, vamos parar com briga política. Eu gostaria e peço que a prefeitura, por gentileza, tem secretário competente? Tem. Eu espero que eles atendam, espero sim que será resolvido, espero porque eles são competentes, até que me prove o contrário, né? Então, eu gostaria que a secretaria...
Presidente.
Eu gostaria só de concluir, Tiago, por gentileza, só para mim não perder o foco.
Não,
tá bom?
Sobre o assunto mesmo, senhor presidente. Estive hoje conversando com o secretário Bruno Sampaio a respeito do assunto dessa ponte mesmo. Só gostaria de perguntar ao senhor presidente se você teve a resposta da entidade privada aí que você mandou. Porque pelo que ele me falou, foi feita uma parceria entre os moradores que ali perto residem com a empresa privada, que não gostaria que divulgasse seu nome, e outras pessoas ali que estavam, para fazer essa ponte, realmente, já quase uma década lá,
sim,
não tinham acesso, porém, através de uma foto que foi feita em cima de um trator, reto escavadeiro, não sei o nome ao certo, e aí eles pararam o serviço para não ocasionar politicagem mesmo, porque acho assim, a gente tem que pensar no bem da cidade.
Claro.
E então, sem politicagem. Então, aqui um vereador que, quando consegue uma coisa que a empresa pede para não se divulgar, não se divulga. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Claro, com certeza, Tiago. O nosso poder legislativo ele tem que ir junto à prefeitura. Como acabei de dizer, temos secretários competentes e determinados. Eu espero, sim, que a prefeitura dê o maior apoio e tenha, vale ressaltar, não é obrigação de nenhuma iniciativa privada, não é obrigação de nenhum morador, produtor, ninguém fazer obra nas vias públicas. A obrigação é da prefeitura fazer sozinha e bancar sozinha. Quando a gente recebe uma ajuda, a gente tem sim é que apoiar. É o que eu espero do município, que eu sei que são competentes, eu espero o maior apoio para que essa ponte seja feita, porque os moradores e produtores vão ser beneficiados. E eu tenho certeza que, se depender da prefeitura, eu acredito que isso aí vai ser feito, sim. O que eu tinha para dizer é isso. Boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. E, em breve, também teremos novidades com deputados querendo fazer parceria com os nossos vereadores, com o nosso município, querendo trazer recursos para nós. Muito obrigado a todos. Passaremos à ordem do dia conforme dispõe o regimento interno dessa casa. A senhora primeira secretária fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Denilton Rocha dos Santos. Presente. Elissandro da Silva Leite.
Presente.
Inês Luísa Félix da Costa.
Presente.
Geisele Renata Rosada.
Presente.
José Eduardo Bombonatti.
Presente.
José Eduardo de Campos Pacheco.
Presente.
Marcos Sabino Fernandes.
Presente.
Nelson de Souza Soares. Odésio de Jesus Ferraz.
Presente.
Paloma Tatiane da Silva. Presente. Juan Henrique Pellegrini Brajão. Tiago Júnior Anésio Brajão.
Presente.
Vinícius Scarso.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimentos, a primeira secretária fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tiago Anésio Brajão.
Gostaria de pedir votação em bloco dos requerimentos 289/2021 ao 302/2021, levando em conta aí que eles já tiveram publicidade nesta casa. Obrigado, senhor presidente.
Atendendo o requerimento verbal do senhor Tiago Brajão, para que sejam votados em bloco os requerimentos 289/2021 a 302/2021, coloco em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores o pedido verbal do Tiago Anésio Brajão para que fossem votados em blocos os requerimentos de 289/2021 a 302/2021.
É o que consta na pauta da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão com a execução do hino de Capivari e boa noite a todos.
Desejando que Capivari, nossa cidade natal tão bendita, um feliz do teu céu Guiani, és também um pedaço paulista desta pátria gigante, o Brasil. Salve terra de luz e poesia, salve terra de cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de festas que são, cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Que este poema de graça e doçura, nas asas do amor sobe e voa, seja um dado que fez uma altura, suba ao céu que esta terra abençoa, em pé pois corações unidos, almas jovens erguemos cantar, filhos desta terra destemido, vosso grito de fé levantar.
Um minutinho antes de vocês.